Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nesse programa de hoje, nessa transmissão ao vivo, eu gostaria de falar para vocês a respeito de um santo, um bem-aventurado, né, que infelizmente não é tão bem conhecido como mereceria. Nós vamos falar hoje do Beato Carlos da Áustria, né? Aqui tem um pequeno livrinho que foi publicado aqui no Brasil pela Edições Lumen Christi. É uma tradução, né, desse estudo feito por Giovanna Brizzi, A Vida Religiosa do Beato Carlos da Áustria, o último imperador da monarquia austro-húngara. Ou seja, o Beato Carlos morreu em 1922. E hoje, dia 21 de outubro, é o dia em que se celebra a sua memória. Por que é que o Beato Carlos é tão importante? Primeiro porque é um exemplo extraordinário, não é, de marido, pai de família, homem santo católico. Mas além disso, é um exemplo extraordinário de verdadeiro estadista católico e, claro, nós mais do que nunca precisamos de exemplos para os nossos governantes, não é? Então, vamos um pouco, assim, o programa, infelizmente, uma hora é muito pouco para falar de uma vida tão rica e tão movimentada. E, sobretudo, falar sobre as suas virtudes, que é que nos interessa. A primeira coisa, dizer para vocês como é que eu conheci o Beato Carlos, né? Esse livrinho tem uma introdução. Introdução, premissa, este livreto é assinado por irmã Joana da Cruz. Ou seja, foi a irmã Joana que, por causa de uma série de circunstâncias, entrou, conheceu o Beato Carlos da Áustria, e foi a irmã Joana quem me fez conhecer o Beato Carlos da Áustria. Por quê? Porque o milagre da beatificação do Beato Carlos aconteceu aqui no Brasil, né, no Paraná. Então, o Beato Carlos está ligado ao nosso país também por isso. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco a vida deste homem tão fascinante que eu aprendi a ter devoção graças ao apostolado da irmã Joana da Cruz e que você também vai poder conhecer pelo apostolado do nosso site. O Beato Carlos, em primeiro lugar, ele foi imperador da Áustria, né, e rei apostólico da Hungria. Era, digamos assim, eram dois tronos reunidos numa só pessoa, que é chamado de Império Austríaco e Húngaro, né, Austro-Hungárico. Mas é interessante nós notarmos, porém, que ele não nasceu para ser imperador, não pela previsão humana, né? Ou seja, ele terminou sendo imperador por causa de uma série de mortes, né? O seu tio avô, Francisco José, era o imperador da Áustria durante mais da metade do século XIX, né? E ele tinha um filho. Esse filho, Rodolfo, é que era o verdadeiro herdeiro do trono. Só para você se localizar, né, no tempo, quem era esse Francisco José, imperador da Áustria, né? Ele era filho do irmão da imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina. Então, para se localizar na época, nós estamos aqui na época em que no Brasil nós tivemos Dom Pedro I, teve a regência, teve Dom Pedro II. Então, é na segunda metade do século XIX, portanto, na época de Dom Pedro II, né, que Francisco José era imperador da Áustria. Essas casas europeias, todas elas tinham parentela, né? E Francisco José tinha um herdeiro, mas acontece que esse herdeiro era um herdeiro meio revolucionário, Rodolfo. E a casa da Áustria era muito católica. Francisco José não era santo, mas era realmente uma, digamos, um país, a Áustria e a Hungria, que realmente era governado por uma casa, a casa dos Habsburgo, que era muito católica. Né? Vamos recordar quem são os Habsburgo. Se você seguiu o nosso curso sobre Martinho Lutero, você vai se lembrar de Carlos V, né? O imperador, exatamente, que da época de Lutero era da casa dos Habsburgo. Se você seguiu o nosso curso a respeito da Igreja nos tempos modernos, você vai se lembrar da Guerra dos 30 Anos, exatamente uma guerra causada pelo poder dos Habsburgo, que estava na Espanha, estava lá no Império Germânico. É realmente uma dinastia que sempre se alinhou do lado católico, numa Europa conturbada, inicialmente pela Revolta Protestante e depois pela Revolução Francesa e pelos ideais maçônicos revolucionários. Então, Francisco José tinha esse filho que era herdeiro, o Rodolfo, mas o menino tinha a cabeça virada. Se casou, depois queria se divorciar da sua esposa, arranjou um amante. No final das contas, Rodolfo morreu. Não se sabe muito bem, porque as informações são conturbadas, se ele morreu assassinado ou se ele cometeu suicídio. Não é? O fato é que o único herdeiro do trono de Francisco José sumiu do mapa. Para o pessoal que gosta de cinema, o Francisco José era casado com a famosa imperatriz que virou famosa no cinema, né, porque fizeram um filme sobre ela, a imperatriz Sissi Elizabeth, né? Então, estava lá, um homem sem herdeiros. Passou o príncipe, o arquiduque, que era o herdeiro do trono, do Francisco José, chamava-se, então, Francisco Fernando. Não era filho dele, era tio do Carlos, então estamos falando aqui de tio-avô e de tio do Carlos. E esse Francisco Fernando era muito popular, era ele quem era o herdeiro do trono da Áustria e da Hungria, até que um belo dia, numa visita a Sarajevo, que fazia parte do Império, Francisco Fernando é assassinado. Então, veja só, já são dois herdeiros que desaparecem da história. E então, foi aí que o Carlos tornou-se herdeiro do trono. O que acontece, porém, é que o assassinato do Francisco Fernando, lá em Sarajevo, deu origem a uma tragédia, a Primeira Guerra Mundial. E é importante explicar um pouco essa questão da Primeira Guerra Mundial para você entender a heroicidade do Beato Carlos. Então, por que aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Nós já vimos isso muito por cima no nosso curso sobre a Igreja no mundo moderno. É que, na época, no início do século XX, havia um sistema de alianças na Europa. E cada país tinha aliança com outro, e isso era a fórmula que eles tinham achado para evitar uma guerra, né? Uma espécie de contrapeso, onde um país se alia com outro, se alia com outro, se alia com outro, para que potências, né, se equilibrassem e não surgisse assim uma nova guerra. Mas foi exatamente isso que deu origem à guerra. Ou seja, a Áustria teve o seu herdeiro assassinado. É como se a gente dissesse assim, o presidente eleito do Brasil, que ainda não tomou posse, foi assassinado. Quando foram investigar, parecia, e eu acho que é bem possível que a coisa tenha fundamento, que a razão do assassinato, né, era, sim, um estudante fanático, etc. e tal, mas ligado com um grupo financiado pelo serviço secreto da Sérvia. Então, a Áustria foi lá pedir satisfação para a Sérvia. Nós queremos a investigação. O herdeiro do trono foi assassinado, nós queremos saber. A Sérvia disse não. A Áustria insistiu, declarou guerra para a Sérvia. Quando a Áustria declarou guerra para a Sérvia, e aqui vem você notar toda a confusão, a Áustria declarando guerra para a Sérvia, a Rússia disse, não mexa com a Sérvia. E declarou guerra contra a Áustria. Quando a Rússia declarou guerra com a Áustria, a Alemanha chegou e disse, não mexa com a Áustria. E declarou guerra à Rússia. E a Alemanha, para ver que a história foi desencadeando, a Alemanha e a Áustria tornaram-se, então, uma potência chamada, que eram essas potências no centro da Europa. Mas de um lado tinha a Rússia e do outro lado a França também declara guerra. De um lado a Rússia, do outro lado a França, no meio a Alemanha e a Áustria. O que é que os alemães fazem? Vamos lutar. Temos dois flancos, dois lados para lutar. Vamos primeiro liquidar a França. E resolve invadir a França. Mas como a França estava bem protegida na sua fronteira, eles resolvem invadir a França por onde? Pela Bélgica. Quando eles entram pela Bélgica, a Inglaterra diz, não, a Bélgica é um país neutro, prometemos que íamos proteger a Bélgica. E a Inglaterra entra na guerra. De repente, o mundo inteiro está em guerra. Nessa confusão toda, a Turquia também entra aliada com a Áustria e a Alemanha. Entenderam? Guerra mundial. O mundo inteiro estava em guerra. Quem era o imperador da Áustria quando o mundo inteiro entrou em guerra? Francisco José. Muito sangue. Você entender a contabilidade da coisa, no final da Primeira Guerra Mundial foram 17 milhões de mortos. Uma carnificina. Uma coisa horrível. Acontece, porém, que Francisco José já era velho, tinha mais de 80 anos, no meio da guerra, ele morreu. E quem assume o trono da Áustria e da Hungria? Esse homem santo, o Beato Carlos. E a primeira coisa que o Beato Carlos quer fazer é a paz. Tanto que no ato de coroação dele, né, no chamado ato de ascensão ao trono da Áustria, ele exige que se mude o texto para dizer que a primeira coisa que ele vai buscar é a paz. Por quê? Porque estão morrendo milhões de pessoas. E aqui é que vai se desenrolar a história de Carlos da Áustria. A primeira coisa, antes de falar dele como santo, vamos falar, a gente precisa primeiro esclarecer certas coisas a respeito de Carlos I, imperador da Áustria, antes dele ser Beato Carlos. Existe toda uma historiografia, ou seja, se conta a história de Carlos como imperador e rei da Hungria, como um homem que não tinha visão política, era um inepto, era um boboca, um incapaz, né? Ou seja, um débil mental. Ele não só fazia escolhas desastradas. Só que, nota de rodapé, no meio desta confusão toda, nós temos um problema. Carlos era extremamente católico. E, portanto, as forças beligerantes que estavam nessa Segunda Guerra Mundial e que queriam, né, cada um do seu lado vencer, eram todos anticatólicos. Inclusive os aliados da Áustria. A Alemanha, que era aliada da Áustria, queria um império pan-germânico longe do catolicismo. Los von Rom, longe de Roma. Livre de Roma. Então, tanto os aliados como os inimigos de Carlos ficaram extremamente incomodados por ter um imperador extremamente católico. Porque Carlos, sim, Francisco José era católico, mas Carlos era católico convicto de expressar as suas ideias de tal forma que as pessoas disseram: ter o imperador Carlos é como ter um papa no centro da Europa. Então, começaram as conspirações para, a qualquer custo, tirar esse homem do poder. Para você entender que ele não era nenhum bobo político, vou dar exemplo, né, de algumas coisas que ele... As estratégias políticas e decisões dele, de homem profundamente cristão. A Alemanha, né, ela tinha inventado um mecanismo de guerra chamado submarino. Então, durante a guerra, o que é que os britânicos fizeram? O que é que a Inglaterra fez? A Inglaterra começou a bloquear pelo mar no norte o acesso da Alemanha ao mar e, portanto, a Alemanha não era mais abastecida. Ou seja, começou a faltar todo tipo de suprimento, de comida. Ou seja, a finalidade, a Inglaterra queria fazer com que a Alemanha fosse extremamente prejudicada e eles morressem de fome lá. Bom, com essa barreira da super marinha britânica, o que é que os alemães fizeram? Começaram a afundar navios com submarinos, usando submarinos. Só acontece o seguinte, já faziam isso antes do Carlos ascender ao trono, mas quando o Carlos subiu ao trono, os alemães enlouqueceram, adotando uma política de afundar qualquer navio, inclusive navios civis, porque eles estão fazendo, já que eles estão nos bloqueando, de forma, vamos bloqueá-los também e fazer com que a Inglaterra também morra de fome, e assim todos os navios que traziam suprimentos para a Inglaterra iam ser afundados. Carlos disse: não façam isso, porque se vocês fizerem isso, vocês vão forçar os Estados Unidos a entrarem na guerra, e aí não tem possibilidade de nos opormos ao poder bélico dos Estados Unidos. Resultado histórico? Dito e feito. Quer dizer, os supergenerais alemães é que são os inteligentes. E o boboca católico do Carlos não enxergava nada. Carlos foi contra a estratégia dos submarinos, se recusou, inclusive, a usar submarinos no sul, que era a parte que ele cuidava do Adriático, etc., para bombardear cidades como Veneza, etc. Ele se recusou a essa coisa de submarinos. Os alemães, inteligentes, né, super maravilhosos, forçaram e os Estados Unidos entraram na guerra. Então foi... Segundo exemplo de estratégia do Carlos, os alemães colocaram na cabeça de que, já que a Rússia estava contra eles, eles iriam pegar revolucionários comunistas russos, ou seja, o senhor Lenin e o Trotsky. Eles pegaram e colocaram Lenin e Trotsky dentro de um vagão lacrado para fazê-los entrar na Rússia, para que eles pudessem fazer revolução lá na Rússia, porque se eles derrubassem o governo russo, pronto, a Rússia saía da guerra. E eles estavam livres. Ó, e de fato foi isso que aconteceu. Eles mandaram os comunistas para a Rússia, os comunistas fizeram a revolução e a Rússia saiu da guerra. Era para se fazer isso também com a Itália. O Carlos chegou e disse, não. Número um, porque o comunismo é absolutamente contrário à visão católica cristã. E segundo, ideologia não tem fronteiras. Uma vez que a gente alimenta esse monstro lá na Rússia, ele depois volta contra nós. E foi de fato que aconteceu. Foi de fato que aconteceu. E aí eles queriam, os alemães queriam que o Carlos fizesse a mesma coisa, mandasse revolucionários para a Itália. E o Carlos se recusou. E por isso não houve revolução comunista na Itália, como os comunistas queriam. Então vejam, quer dizer, o Carlos era um boboca? Um cara que não entendia de política? Muito pelo contrário. Era um homem extremamente sábio. No entanto, o que acontece é que ele não era um Maquiavel. Por quê? Porque o diabo é assim. Ele enlouquece as pessoas. E as pessoas, além de serem más, ficam mais burras ainda. Que foi o que aconteceu com os generais alemães. Né? O Kaiser, Guilherme, né? Primeiro aconselhado pelos seus dois generais, que eram os principais estrategistas da Alemanha, fizeram essas burradas. E hoje, o mundo, né, padeceu, a história do mundo padeceu por causa dessas decisões. Então, só para dizer aqui, para vocês entenderem qual é o tipo de calúnia que tem contra o Carlos da Áustria em termos políticos. E, no entanto, era um homem extremamente sábio, extremamente reto. Vamos, então, passar para essa análise da vida dele e entendermos a sua heroicidade, entendermos o quanto esse homem é realmente muito santo. Veja só. O Carlos foi, como eu disse, educado não para ser imperador. Ele foi imperador porque a providência divina depois o levou a ser imperador. Mas teve uma educação muito católica, fervorosa. Levou, assim, tinha muitas feridas interiores, claro, provavelmente daquilo que era a criação da sua família originariamente. Primeiro porque o seu pai era meio descabeçado. Tanto que o seu pai depois morreu, né, de sífilis. E isso quer dizer que a castidade, zero. Fidelidade matrimonial, zero. O que acontece, porém, é que pelo lado do pai, o pai era descabeçado. E a mãe era uma boa católica, era uma mulher boa, mas ela era bem distante, afetivamente. E apesar disso, o Beato Carlos superou essas realidades, assim, que qualquer um poderia ficar reclamando, eu tive pais que foram assim, que foram assado, etc. E ele recebeu a educação, né, dos seus tutores, das pessoas que o educaram, e foi um homem sempre muito dócil, muito assim, maleável à disciplina, à educação, sempre muito devoto. Se consagrou a Nossa Senhora. Com 9 anos de idade, ele recebeu o escapulário do Carmo, que ele levou a vida inteira, sempre rezando o terço. Com 9 anos, ele se confessou pela primeira vez. depois comungou com 12 anos de idade, que era a idade que podia se comungar naquela época, foi somente São Pio X quem baixou a idade para crianças menores de 12 poderem comungar, e sempre foi um homem extraordinário, né? Considerado muito virtuoso e muito santo por todos aqueles que conviviam com ele. Apesar disso, e aqui que vem uma nota interessante da vida dele, quando o Carlos foi crescendo e se tornou adulto, o seu tio, que era o herdeiro do trono, disse uma frase que o prejudicou muito. O Francisco Fernando, aquele que seria assassinado lá em Sarajevo, causando a Primeira Guerra Mundial, o Francisco Fernando se voltou para o Carlos e disse: olhe, fique longe das mulheres, mas se você não conseguir ficar longe das mulheres, pelo menos cuide da sua saúde. Essa frase. Essa frase escandalosa fez com que o Beato Carlos começasse a pensar se a educação católica que ele tinha recebido até então era uma educação que valia a pena, se não tinham exagerado com ele. Afinal das contas, o pai dele não tinha morrido de sífilis. O tio dele, Francisco Fernando, está dizendo, ó, cuide da saúde. Então, quer dizer, se o pai é assim, o tio é assim, então vai ver que a educação que eu recebi não é o que vale. E então, o Beato Carlos teve o seu momento de fraqueza. Um rapaz que tinha sido virtuoso até então teve alguns meses de vida perdida. Ele era solteiro. Começou a se envolver com mulheres. Se envolveu muito pouco, mas infelizmente teve essa queda. Quando ele depois conheceu a sua futura esposa, a serva de Deus, porque também ela está em processo para ser beatificada, a serva de Deus, Zita, né, da casa de Bourbon, Parma, ou seja, francesa e italiana, quando ele conheceu Zita e se apaixonou por ela, antes de se casarem, Beato Carlos contou isso para ela. Vejam, a honestidade desse homem, por quê? Porque ele se arrependeu, claro, se confessou, voltou a viver a sua vida católica, mas ele sentia que ele não podia se casar com a Zita sem ser honesto com ela. Contou para ela de suas quedas, disse que durou somente alguns poucos meses e que foram pouquíssimas quedas. Mas ele se abriu para ela e disse: eu vou lhe dizer isso, mas não sei se depois disso você ainda vai querer casar comigo. E, no entanto, Zita compreendeu, também o amava, o perdoou, e os dois se casaram. Quando os dois se casaram, vocês podem depois olhar na internet, tem cenas filmadas do casamento deles. Eles se casaram no dia 21 de outubro, exatamente por isso o Papa São João Paulo II escolheu a data de 21 de outubro para ser o dia do Beato Carlos. Quando ele se casou com Zita, foi um acontecimento. Para comparar, para a gente ter ideia, seria como foi o casamento do príncipe Charles com a Diana, ou recentemente o casamento do príncipe William, que todo mundo parou para aquele acontecimento. A Europa parou por quê? Porque, claro, o Carlos já era o segundo na linha de sucessão, né? Francisco Fernando era o primeiro, mas havia ali um casamento e se sabia que o Francisco Fernando, embora fosse imperador, os seus filhos não estariam na linha sucessória. Por quê? Porque ele tinha se casado com uma mulher que não era de sangue nobre, portanto, os descendentes deles estavam excluídos. E que, portanto, a linha sucessória iria seguir por Carlos. Então, o casamento, né, foi muito concorrido, foi muito, digamos assim, badalado, mas a felicidade de Carlos e a forma como ele viveu o casamento com a fé naquilo que estava sendo vivido, para os dois foi uma coisa extraordinária, né? E dali para frente, os dois vão viver um matrimônio de uma forma de tanta dedicação um para o outro, que é um exemplo, uma coisa fantástica, né? Para a gente ter ideia do amor entre os dois, a Zita, que ficou viúva bem jovem, né, com seus quase 30 anos de idade, depois que o Carlos morreu, ela se vestiu de preto, e embora ela tenha vivido mais de 60 anos depois, sempre se vestiu de preto o resto da vida, como viúva. Porque Carlos era o único homem da sua vida. E ela também foi, para ele, né, essa referência. Pois bem, os acontecimentos se precipitaram, os dois se casaram, Francisco Fernando foi assassinado, começa a guerra. Carlos, então, agora era, de fato, o herdeiro do trono, aquele que iria herdar como imperador, precisava estar dentro das coisas. E durante os 2 anos da guerra, em que ele não era imperador, ele lutou no fronte e lutou de uma forma exemplar, cuidando dos soldados, cuidando da moral da tropa, cuidando para que os soldados tivessem os sacramentos, tivessem a missa, pudessem se confessar, receber o perdão dos pecados, que tivessem assistência médica. Assim, em todo lugar que ele ia e cuidava de tal forma que ele era querido e amado pela tropa. Mas, miseravelmente, não muito admirado pelos superiores, ou seja, pelos os grandes generais. Por quê? Porque, novamente, era católico demais para os gostos, não somente daquela época, para os gostos de hoje. E ele, no entanto, vivia essa realidade da comunhão sempre frequente, de rezar. Ele tinha ganho um terço do Papa São Pio X, que ele veio pelas mãos da então princesa, da arquiduquesa Zita, né? E ele tinha esse terço, ele gastou o terço no fronte de guerra. Tanto ele rezava, tanto ele era devoto, etc, etc. Até aqui, o que eu estou descrevendo para vocês, tudo bem, não é um santo. É um catolicão, né? Ou seja, é um cara devoto. Você está perguntando assim, mas padre, mas onde é que está a santidade desse homem? Porque afinal das contas, tudo bem, teve lá as quedas dele, se converteu, rezava, devoto, cuidava das pessoas, etc, etc. Até aqui é um homem, é um bom católico, não é? Mas onde está a santidade? Bom, aqui em primeiro lugar nós precisamos entender o que é a santidade. Existem algumas características que quem entende de santidade busca essas características para ver se a pessoa passou para as moradas superiores, que é o que caracteriza mesmo a santidade. E quais são as duas características que a gente tem que buscar? Bom, para resumir essas duas características, deixa eu antes dizer, o que a igreja procura quando ela vai fazer um santo são virtudes heróicas. Ou seja, se o Beato Carlos viveu ou não viveu heroicamente as virtudes e viveu heroicamente aquilo que ele era, o seu estado de vida, heroicamente como esposo, heroicamente como pai, heroicamente como imperador da Áustria, como rei apostólico da Hungria, se ele viveu heroicamente. É isso que a igreja vai procurar quando vai ver a vida dele. Qual é o indício? Qual é a impressão digital que deixa ali os sinais externos? Ah, a santidade passou por aqui. Onde é que a santidade deixa o seu rastro? Primeiríssima coisa que a gente busca é uma paciência infusa, a hipomoné. Ou seja, quando você vê que uma pessoa, passando pelas contrariedades da vida, vive uma paciência que não pode ser humana, aquilo é dom divino, esse é um sinal claríssimo. Por que eu digo, entre tantas virtudes, a paciência? Porque, como você pode ver depois no nosso curso de temperamentos, né? Quando você vai descobrir o temperamento da pessoa, qual é a melhor forma que você tem de descobrir o temperamento? Veja qual é a reação da pessoa diante de uma injustiça, de uma agressão, ou seja, como é que ela se irrita. A gente procura lá o temperamento. Olha lá no curso, você vai ver, né? Se a reação de irritação é imediata, então, isso aqui já é um indício. Se a reação fica muito tempo, isso já é outro indício, né? Por quê? Porque a paixão da ira é a mais evidente, é a mais clara, é aquela mais fácil de notar nas pessoas. Quando as paixões da pessoa são purificadas, aquilo que mais grita num santo, aquilo que mostra que o santo realmente é santo, é que ele tem a ira regrada de forma extraordinária nas virtudes próprias que regram essa realidade, que é a fortaleza, a coragem, mas o mais claro de tudo é a paciência, que é um capítulo da fortaleza. Ou seja, a pessoa... Não é possível, um ser humano não tem essa paciência. Isso aí só pode ser uma coisa divina. E é isso que a gente vê na vida do Beato Carlos, e eu vou descrever para você, para que você tenha verdadeiramente a sua devoção e entenda onde que a gente busca a santidade. Primeira coisa, hipomoné, paciência infusa. Segunda coisa, segunda característica. Se um santo é santo, ele cresceu na oração. Então, o segundo ponto que você nota que ali tem o rastro da santidade é quando a pessoa, ao rezar, ela tem um recolhimento que não é humano. Não é recolhimento adquirido, é recolhimento infuso. Não é? Isso é uma coisa típica de quem alcançou os graus mais elevados de oração. Pois bem, então vamos ver a vida do Carlos, do Beato Carlos. Até aqui descrevemos um homem basicamente bom católico. O que acontece, porém, é que nos eventos da sua vida, Carlos começou a viver de forma heróica o seu chamado. Uma das coisas que impressionou o Beato Carlos enormemente é o fato de que quando ele subiu ao trono da Áustria, ele teve que fazer um juramento. Mas quando ele subiu ao trono da Hungria, ele foi ungido como rei pela Igreja, pelo arcebispo de Budapeste, e recebeu a coroa de Santo Estevão. Santo Estevão é um rei da Hungria que foi rei por volta do ano 1000. Então ele foi coroado com a coroa de Santo Estevão e recebeu a unção. E dali para frente, Carlos viu naquilo uma missão que ele precisava: se entregar pelo bem dos povos que ele governava. Ele tinha sido investido de uma missão por Deus. Inclusive, ele tinha em mente mudar depois a forma de coroação do imperador da Áustria, porque ele achava absurdo que o imperador da Áustria não fosse ungido, como tinha sido ele ungido como rei da Hungria. E ele, então, dali para frente, começa, a todo custo, pagando o preço em si mesmo, a todo custo, a querer o bem dos seus povos e a querer a paz para que parasse aquela carnificina louca. E ele começa, então, tratativas de paz. Claro, desagradando os seus aliados, os alemães, e, claro, sendo traído pelos seus próprios compatriotas, né, o seu ministro das relações exteriores, que foi uma péssima escolha, né, o Zern. E ali começou toda uma coisa muito assim, complicada, onde Carlos, para o bem do seu povo, para que o povo parasse de morrer e parasse aquela carnificina de outros povos, ele foi contrariando não os interesses do seu país, porque era o interesse da sua nação que houvesse paz, mas os interesses daqueles que como que escravizavam, né, as potências centrais da Europa, ou seja, a Alemanha, o Império Austro-Hungárico, mantendo-os numa guerra maluca. E então, Carlos, usando os irmãos da imperatriz Zita, que moravam na Bélgica, começou tratativas com a República Francesa para conseguirem a paz. A essa altura do campeonato, a Rússia saiu da guerra e ele começou tratativas com o Poincaré, dizendo: olha, se vocês querem, tem justas reclamações de que a Alsácia e a Lorena sejam parte da França, porque historicamente são parte da França, não tem problema. A gente entra num acordo e essa parte vai ser entregue a vocês, mas que nós alcancemos a paz. E começou essas tratativas e começou e em tudo, e sofrendo e pedindo, né? E, sobretudo, obedecendo ao pedido do Santo Padre, o Papa. O Papa Bento XV tinha feito um apelo aos governantes da Europa que parassem com aquela carnificina e que detivessem aquela guerra. Ninguém ouviu. Todos fizeram ouvidos mocos. Os alemães, porque eram contra Roma. Né? Os franceses, porque eram maçônicos. Os russos, porque eram ortodoxos. Os britânicos, porque eram anglicanos. E assim por diante, e ninguém ouviu. E o único católico no meio da história que queria ouvir o Papa era ele. E isso, por exemplo, o Papa tinha mandado fazer uma oração pela paz. E Carlos mandou publicar essa oração, mandou imprimir para que todos rezassem a oração pela paz, contrariando a muitos que achavam que não, o Papa mandou rezar pela paz para que a Itália, que tinha entrado na guerra, não falei nisso, para que a Itália fosse poupada. Então havia aqui a guerra entre Áustria e Itália, como se o imperador estivesse traindo, né, a Áustria em favor da Itália. Ele rezava pedindo o Espírito Santo. Sempre, todos os dias rezava pedindo no Veni Creator, pedindo realmente a paz, trabalhando pela paz, até que ele começou a ser também boicotado nessa sua busca de paz pelas potências aliadas. Os aliados, que no caso aqui era a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que entraram na guerra, tinham todos interesses maçônicos, e isso é muito claro na história. Eu não estou aqui falando gratuitamente contra a maçonaria, né? Ou seja, como a maçonaria governava nesses países, eles, ainda durante a guerra, enquanto faziam negociações de paz com o Carlos, eles já tinham um mapa de como eles iam dividir o Império Austro-Hungárico para evitar que houvesse uma potência católica no coração da Europa. E, assim, o Carlos foi traído, mudou o governo da França, entrou o Clemenceau. Os fatos históricos deixemos de lado, não são tão importantes, mas o fato é que veio à luz essas tratativas que ele mantinha secretamente com a França. Os alemães se sentiram traídos, o próprio ministro das Relações Exteriores criou toda uma situação. O fato é o seguinte, é que Carlos, a todo momento, queria a paz, queria parar com essa guerra, queria parar com essa guerra, quando havia todos os interesses gananciosos por todos os lados de não aceitar uma trégua, não aceitar o fim da guerra. No fim das contas, as potências centrais, ou seja, a Alemanha e a Áustria e a Turquia, perderam a guerra. O Carlos foi forçado para que ele abdicasse, e aqui vem a coisa: ele não abdicou. Disse, não. Eu recebi uma unção e uma missão. Eu recebi uma missão de Deus. Um soberano não abdica. Vocês podem me tirar à força, podem me exilar do país, podem fazer o que quiser, mas abdicar eu não posso. Eu recebi essa missão de Deus. E ele, então, vai para o exílio, para fazer uma longa história, uma história curta, não é? Ele vai para o exílio, e no exílio na Suíça, e ali, atendendo novamente ao pedido do Papa, ele tenta restaurar a monarquia na Hungria. Porque ainda na Hungria, ele ainda era considerado oficialmente o rei da Hungria. E ele tentou por duas vezes restaurar a monarquia, obedecendo ao Papa e tendo essa visão de que ele precisava fazer isso. Por quê? Porque a Hungria, logo depois do fim da guerra, tinha tido uma revolução de tentativa de implantação do comunismo, de Béla Kun, né? Nós tratamos desse Béla Kun no nosso curso antigo lá de marxismo cultural. E ali na Hungria, Carlos via uma missão de que ele precisava, né, retomar o trono. Por quê? É para o bem daqueles povos, porque era um homem que via uma missão de um governante e que o governante precisava ser um bom governante católico, implantar e trazer os valores morais, a justiça social conforme a doutrina social da Igreja, como havia sido escrito, por exemplo, por Leão XIII na Rerum Novarum, Companhia Limitada. Era toda essa visão de Carlos. E ele foi, então, sofrendo toda essa realidade pacientemente, com uma paciência que era uma coisa impressionante. Em momento nenhum se via o Beato Carlos reclamando. Para vocês terem uma ideia, no ano em que ele foi tirado do trono da Áustria, tirado do trono da Hungria, ele estava numa casa com extrema dificuldade na Suíça, passando frio, dificuldade de alimentação, doente. Ele todos os dias rezava o Te Deum. Quem não sabe o que é o Te Deum? O Te Deum é um hino de louvor, de agradecimento a Deus. E quando chegou no dia 31 de dezembro, lá na Suíça, ele quis que fosse celebrado um Te Deum agradecendo tudo que Deus havia concedido naquele ano. E as pessoas disseram: mas, imperador, o senhor foi destituído do trono neste ano? O senhor perdeu tudo neste ano? Foram confiscados todos os seus bens? Foram tirados todos os seus títulos? O senhor perdeu absolutamente tudo? Como é que o senhor vai agora terminar o ano numa ação de graças? E ele responde: Deus concedeu grandes graças durante esse ano. Que Deus concedeu o fim da guerra. E, portanto, evitou que continuasse essa carnificina. Depois, eu não posso reclamar. Porque, embora tenha acontecido alguns males, para mim, eu não sei do que é que Deus me poupou. Além disso, se nós recebemos de Deus os bens e agradecemos, devemos também receber os males e agradecê-los. Gente, isso não era cena de teatro. Isso era um homem escondido na Suíça, no meio de uma floresta, lá exilado, sim, mas sem recursos financeiros, passando frio, passando necessidades de comida, viviam praticamente de caça. Esse homem ali agradecendo a Deus. O mundo inteiro caiu, desabou, o mundo dele desabou e ele está agradecendo a Deus. E nunca se viu reclamar. Muito pelo contrário, naqueles momentos em que ele estava ali exilado, ele agradecia a Deus porque podia estar com seus filhos, podia estar com a sua esposa, etc, etc. Educando seus filhos, ensinando para eles o catecismo, ensinando a história sagrada, ensinando a rezar, acompanhando os seus filhos à capela, ensinando cada um, né, a rezar e falar com Deus. Esse nível de paciência que vai acompanhá-lo até a morte significa que o Beato Carlos já estava num nível de santidade extraordinário. Depois da segunda tentativa de restauração da monarquia na Hungria, ele e a Zita foram capturados, colocados no navio. Depois, no Mar Negro, entraram num navio britânico e foram levados para a Ilha da Madeira, né? Que fica no Atlântico, ou seja, a viagem muito grande. Era Ilha da Madeira é parte, ainda hoje é parte de Portugal. Ou seja, escolheram um lugar mesmo longe para ele ficar. E ele, em todas essas coisas, longe dos seus filhos, sem saber se ele iria rever seus filhos, como é que estavam seus filhos, qual era, sem ter notícia, né, dos seus filhos. Ele tinha 7 filhos e a esposa Zita estava grávida. Eles foram para a Ilha da Madeira e ali, Carlos, a primeira coisa que faz, quando chega na ilha, com toda a dignidade, pede ao bispo permissão de ter uma capela do Santíssimo na casa dele, privilégio que ele tinha, sendo imperador, missa diária, comunhão, sem nunca reclamar, uma coisa extraordinária. Depois, um filho teve que ser operado, cirurgia de apendicite, a Zita recebeu permissão de voltar para a Europa, e depois a Zita voltou com os 7 filhos para a Madeira, para a Ilha da Madeira. Ali já era o fim da vida do Carlos, porque na Ilha da Madeira o Carlos ficou praticamente 5 meses e morreu de pneumonia. Mas nesse período em que ele esteve lá, exilado na Ilha da Madeira, a forma dele viver todas aquelas misérias, a dificuldade de manter a família, de sustentar, de dar de comer aos filhos, etc. Viveu praticamente de bondade e esmola dos outros, né? Ele, que era um dos homens mais ricos do mundo, viveu de forma extraordinária todos esses sofrimentos, inclusive até a morte, inclusive sem nada reclamar durante toda a dolorosa doença que o levou a óbito. Nisso tudo, a vida de oração. Então, essa é a primeira coisa para mostrar para vocês a grande hipomoné, a grande paciência, a paciência heróica, né, do Beato Carlos. E uma das coisas típicas também de um santo, que a igreja sempre procura ali, a impressão digital, né, da santidade, é na oração. Como esse homem orava, rezava de forma recolhida e extraordinária. Né? Os padres, quando ele chegou na Ilha da Madeira, os padres iam até a catedral, na missa de domingo, para ver o imperador rezar. Tal era a forma edificante com que aquele homem rezava. E o recolhimento dele era tão impressionante, era tão grande, que muitas vezes ele não se dava conta do que passava ao redor. Por exemplo, a questão da coleta. Passavam com a cestinha da coleta. E a Zita muitas vezes chamava a atenção dele, porque ele não estava... Eles eram pobres, paupérrimos, eles não tinham dinheiro. Mas ela fazia questão que eles dessem alguma coisa na coleta. E o Carlos, com toda sinceridade, dizia: "Não, mas eu não vi passar." Tão absorto, tão, né, voltado para a vida de oração, com esse recolhimento, um recolhimento claramente dom de Deus, um recolhimento divino. A forma como o Beato Carlos também morreu, uma coisa extraordinária. Ele fez questão, por exemplo, que durante a sua doença, o seu filho mais velho, Otto, estivesse presente no seu quarto, também durante o sofrimento, etc. e tal, para que ele visse como um homem católico, cristão, enfrenta o sofrimento e se prepara para a morte. Uma coisa extraordinária, os momentos em que ele viveu, a oração, o seu trânsito, né, para o céu, é uma coisa realmente de alguém que foi tocado pela graça e que era um verdadeiro Jó, que tinha perdido tudo, né? Tinha perdido tudo. E, no entanto, louvava a Deus. Sempre unido a Deus. Então, a morte do bem-aventurado Carlos, com 34 anos de idade, né? É uma das coisas mais extraordinárias e edificantes que a gente possa ver, essa forma heróica com que ele foi imperador, rei, chefe de uma família, pai de família, esposo, e purificou aqueles pecados que ele tinha cometido no passado, vivendo e se entregando como vítima. Sim, porque ele viveu todos esses sofrimentos com plena consciência, se entregando como vítima pela salvação das pessoas, das almas que compunham os povos que foram confiados a ele por Deus. Ele, como rei, sabia que ele era responsável pelo bem-estar, né, daquelas pessoas, como governante, mas também diante de Deus, por causa da sua unção, responsável pela salvação da alma deles. E se entregou heroicamente como vítima. Então, é uma figura extraordinária e eu espero que com esse programa, muito breve, eu tenha dado um pouco a ideia, né, do gigante, que foi este último imperador da Áustria e rei apostólico da Hungria. Um verdadeiro santo. Esperamos, com a graça de Deus, que venha logo a sua canonização. Né? Já parece que já existe um milagre que aconteceu. O primeiro milagre da beatificação foi aqui no Brasil. O segundo milagre, me parece que foi na Flórida, né? E está sendo nos Estados Unidos, está sendo analisado, que Deus apresse logo, né, e leve este homem à honra dos altares. Ele que não aceitou negociar para entregar a sua missão e se manter no poder a qualquer custo. Existem vários testemunhos históricos que dizem que, enquanto o Beato Carlos estava exilado na Suíça, vários maçons vieram propor a ele que ele seria restaurado como imperador, como rei, desde que ele abrisse concessões, entregando o governo a essas forças liberais, para que houvessem leis mais abertas para a família e uma educação modernista, né? Ou seja, claramente estamos falando aqui de divórcio, claramente estamos falando aqui de entregar a instrução, a educação das crianças a valores totalmente anticatólicos. E Carlos disse não. Disse não aos maçons, e disse não, inclusive, à sua família que vinha, que instava e dizia, mas por que você não aceita? E a resposta dele foi exemplar. O que eu recebi das mãos de Deus, não posso agora receber das mãos do diabo. Isso seria a total traição. Vejam, a heroicidade de um rei verdadeiramente católico. Então, que ele interceda por nós no céu, né, para que nós sejamos também heróicos na fidelidade daquilo que é a missão de cada um de nós, nem eu nem você fomos chamados por Deus para ser imperador ou rei, mas fomos chamados por Deus para um dia reinar no céu. E para reinarmos no céu, temos que ser humildes servidores de Nossa Senhora, como foi o Beato Carlos da Áustria, que se entregou amorosamente nas mãos da Rainha do Céu. E hoje, lá no céu, reina glorioso. Perdeu tronos na terra, mas ganhou um trono glorioso no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.